Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas.
Olá, ouvintes do MonaCast, eu sou a Mafalda,
eu sou a Elba,
e eu sou a Phoebe,
e hoje nós vamos falar da crise dos 30 anos, em homenagem à Phoebe, que tá fazendo 30 anos.
Tá no 25 e começou na contagem regressiva nos próximos 5 anos.
A nossa querida Phoebe, 30 aninhos aí.
30 anos, é. Conheci essa menina um neném.
Já agendei as sessões de Botox com o médico da Eliana.
A gente conheceu ela com fraldas, né, Elba?
Conheci ela de fraldas, correndo pelas comunidades, pelo Orkut. E agora já é uma mulher de 30.
Então vamos aos nossos comentários e e-mails.
E-mail, mamãe.
Assim, a gente teve a semana da Phoebe, que foi aniversário da Phoebe.
Que lindo.
Alguns posts da Mona Lisa foram em homenagem a ela. A Mona Linda da semana foi em homenagem a ela. E ela vai estar lá escrevendo. Acessem o blog da Mona Lisa para ver lá os nossos posts. Tem um monte de post novo, um monte de sessão nova lá. Tá bem legal. E é isso aí. Então, e o Marquinhos, lá do Japão, que tem um podcast chamado Tericast, né? Eu vou colocar o endereço lá no blog e ele mandou uma mensagem de voz pra gente.
Olá, meninas Mona Lisa. Eu sou Marquinhos do Tericast e vim dar os parabéns pelo primeiro ano do Mona Lisa de Pijama. Adorei a cara do site e estou em dúvida. Na foto do MonaCast 50 tem 4 Mona Lisas. A Elba está no topo, em seguida vem a Phoebe, Mafalda. E a última pessoa na foto, quem é? Bom, vou deixar essa perguntinha para vocês me responderem, tá certo? Desejo a todas vocês, Mona Lisas, um grande sucesso no ano de 2009, não só no podcast, mas também na vida pessoal. E quero confessar que a vida com vocês ficou muito melhor. Um grande abraço a todas, de um fã que mora do outro lado do mundo. Até mais.
Ah, é a gente.
Então, Marquinhos, a quarta pessoa que tá lá na chamada do MonaCast de um ano, né, é a G, que escreve lá no blog, escreve o ponto G, e durante o ano passado foi muito importante pro blog estes textos da G, da Georgia, né, ela se chama Georgia, que nem foi importante o MonaCast, né, no, nós três falando no podcast, ela teve importância no blog da Mona Lisa, com os textos do ponto G. Muita gente gosta e sempre acompanha os textos dela. E como a gente estava comemorando não só um ano do podcast, mas também do blog, eu achei que ela representava bem essa parte. Ela, durante esse ano todo, ela escreveu o ponto G, vai continuar escrevendo. Então ela é a G, que também, além de ser uma mona, ela é prima da Elba.
Georgia Cord.
E ela também é podcaster lá no Pastel de Feira Cast, do Cadu, nosso amigo Cadu. Ela é pau pra toda obra, né, Elba?
É, a Gê é muito fofa, muito queridinha, muito boazinha, desde que ela não esteja brava. Quem ela tá abduzida, não se sabe como é que ela anda.
Ah, é. Ah, sim. O Cauê, ele mandou um desenho muito engraçado aqui das monas. Ele misturou aquele desenho que eu fiz das três monas, as monas teens, monas jovenzinhas, com o desenho das superpoderosas. Eu também vou colocar depois no o blog da Mona Lisa, vai ter o cantinho dos fãs. Então, os desenhos que os fãs, os ouvintes, leitores mandarem, textos, vai lá pro cantinho dos fãs. Tem o cantinho da Mafalda, da Elba, todo mundo tem cantinho. Os ouvintes, leitores também vão ter o cantinho deles. Então eu vou colocar depois esse desenho que o Cauê mandou pra gente lá. Nós agradecemos aí o Cauê pelo desenho aí, pela homenagem. Tá muito engraçado, tá muito bacana o desenho.
O e-mail da Letícia, ela fala: alô, monas, queria dar os parabéns de novo pelo site de vocês e dizer que adoro ouvir o MonaCast. Estava lendo a matéria sobre coisas para fazer antes de morrer, onde dizia E você, quais seriam as três coisas indispensáveis que você quer fazer nesta vida? Eu poderia enumerar aqui, chegaria ao número 100, o aparelho. Pretendo fazer muitas coisas ainda, mas vai algumas delas que, se possível, eu gostaria de fazer. Tocar um iceberg, fazer guerrinha de bolas de neve, ver a aurora boreal, ter minha biblioteca particular, voar de asa delta, tomar um porre. Não sou anormal, mas nunca tomei um porre mesmo. Bem, é isso. Beijinhos, mona. Letícia.
Ver uma aurora boreal deve ser bonito.
Deve.
Todo jovem quer tomar um porre, né?
Ah, é. Alguns tomam. Mas não faça isso, Letícia. Ixi, depois dá uma dor de cabeça, aquela vomitação.
É horrível, é horrível.
Tocar um iceberg? Não, porque pode afundar o navio.
Que mais? Correr do leão marinho?
Correr de um leão marinho? Aonde?
Ah, já que ela vai ver a aurora boreal e tocar no iceberg, né? Já aproveita e corre de um leão marinho. Nadar com as orcas.
Tu não vê filme? Tu não viu que a orca é a baleia assassina?
Sim, mas não tem os malucos que vão lá nadar com a orca?
Ah, tem maluco que vai nadar com um tubarão, tem maluco que vai fazer tudo, né? Um boto quase me carregou já. Já tem um contato assim mais direto.
Ih, boto não queria casar com você, não? Sabe aquela lenda do boto que quer pegar mulher e...
Não, é só aquele boto lá
da Amazônia. Olha, pois é, acho, né, que o boto da Amazônia veio aí pra te captar, hein?
Não era na Amazônia, bem longe.
Agora o e-mail do Ervin Andrade, 19 anos, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele mandou uma música, um chorinho, ou choro, né? Tocado em saxofone, muito legal. É o que vocês estão escutando agora, eu coloquei de fundo. Então, meu nome é Ervin, gostaria de parabenizá-las pelo excelente podcast. Sou fã de todas vocês, especialmente da Eubalena.
Ah, oh, que lindo.
Aí, Euba, a Euba é... Como eu disse, é o que todo mundo adora.
Ah, é?
É. Comecei a ouvi-los a partir do podcast Mulheres de Nerds, com a participação da portuguesa e da senhora Jovem Nerd, e depois não parei mais. Sou saxofonista e gostaria de mandar uma música para o Monacast em homenagem à Mafalda. Ah, obrigada, Ervin.
Oh, coisa meiga.
Que meigo, né? Que vai aprender a tocar saxofone em breve. Olha, em breve, eu não digo em breve, mas quem sabe na minha aposentadoria, assim...
Não, e saxofone deve ser uma coisa assim, bem fácil
pois
de
é,
tocar.
Pois é, depois que as crianças crescerem. Se bem que se o Léo Gandeman aprendeu mais tarde, né? Porque diz que instrumento musical você tem que aprender desde pequenininho, desde criança, né? O Léo Gandeman parece que foi exceção. Ele foi aprender mais tarde a tocar, né? Se ele conseguiu, de repente eu com, sei lá, uns 50 anos.
Mas mais tarde, assim, com uns 18 anos. Não foi isso que ele quis dizer?
O Léo Gandeman? É, ele foi
aprender. Ele aprendeu mais tarde, era assim com 18.
Deve ter sido. Não foi quando criança, foi mais tarde, deve ter sido adolescente.
Sabe que eu tenho ouvido musical, né?
É.
Sabe disso, né? Ah, eu tenho, assim, ouvido pra música. É absurdo.
Por isso que você canta bem.
Por isso que eu canto bem, por isso que eu toco vários instrumentos. Eu não consigo tocar nem aquela nem aquela flautinha que a gente dá, da Hering, que a gente ganha. Todo mundo tem, quando é pequeno, pra tocar asa branca, a flauta. Nem aquilo.
É, eu era pré-adolescente. Aí eu pedi pro meu pai, aí meu pai viu o preço e não deu. É muito caro. O problema é...
Deve ser caríssimo aquilo.
É, o problema é que tem aqueles pistões, tem aquele... É, palheta, não sei, tem, você tem que trocar de tempos em tempos, é caro, né?
Sim, porque imagina a baba que fica lá dentro.
Então, você tem que, esses instrumentos de assopro e tal, você tem que ficar trocando, né, aquele negócio, né, na boca lá, você tem que ficar trocando e é caro aquilo. Mas enfim, algum dia irei aprender, assim. Então, aí a música que ele mandou chama-se Sorriso de Cristal. Ele colocou aqui entre parênteses, não é pagode. Eu escutei a música, isso daqui é chorinho, né? Ele é chorinho. E foi composta por uma mulher, ou melhor, uma mona, chamada Érica Rego, esposa do saxofonista Luiz Americano. Espero que gostem, eu adorei. Muito legal. Um grande abraço a todas as monas e muitos anos de vida ao Monacast. PS. Vocês poderiam mandar um super beijo pra Carol Vale? Apesar do fato de morarmos longe um do outro, ela é a moça mais fofa que conheço. É saxofonista e ouvinte do Monacast. Olha aí! Então, um beijo pra Carol Vale. Pena que moram longe um do outro, né, Elva?
É, boa gente.
Valeu, obrigada, Evan.
Francisco, de 20 22 anos, do Rio Grande do Norte. Olá, meninas, conheci o podcast de vocês graças ao Papo de Gordo e adorei desde o início. Sobre o último cast, eu queria deixar três coisas que eu devo fazer antes de morrer. Primeiro, cuidar do meu filho até que ele se torne um homem. Esse segundo é a coisa mais fofa do mundo. Ter certeza que fiz a minha mulher a esposa mais feliz do mundo.
Que bonito.
E o terceiro, montar uma biblioteca.
Muito legal os três.
Não é lindo? Hoje, dia 31 de janeiro, que não é hoje, foi faz o quê? Umas duas semanas?
Isso.
Dia 31 de janeiro, eu e minha esposa estamos fazendo 3 anos de casados e quero que ela saiba. Oh, que lindo, 3 anos. Carla, você é mulher da minha vida e quero envelhecer ao seu lado. Te amo muito, meu amor. Não, mas eu com a minha voz falando isso não dá certo. Beijos em todas as monas. Felicidade e sucesso. Então, Francisco e Carla, parabéns pelo aniversário de casamento.
Parabéns para os dois. Que tem muita felicidade aí na vida de vocês. E obrigada pelo e-mail aí, Francisco. Próximo e-mail é do Amailto. Olá, Monalisas. Resolvi tomar coragem e comentar um podcast de vocês, pois já há algum tempo tenho vontade de comentar. Sou um ouvinte desde novembro de 2008. Estou ouvindo tudo que vocês já gravaram de podcasts, de uma só vez. Antes de ouvir o primeiro podcast de vocês, tinha aquela mesma visão de ser um podcast exclusivo de mulheres. E isso foi só até ouvir o primeiro. A partir daí, me divirto muito com cada tema e com convidados especiais. Fora as dicas que vocês dão que valem muito. Thanks! O episódio mais bacana de todos é o 37. Tudo que você queria saber sobre os homens. Este foi hilário e tive que, em muitos momentos, dar pause para poder rir. Adorei o pod e a cada dia vocês se superam. 3 coisas que gostaria de fazer antes de partir. Ir ao espaço. Bom, tem várias maneiras de ir ao espaço, né? Pilotar avião. Trabalhar na Pixar Studios.
Todo mundo gostaria de trabalhar na Pixar.
Eu também gostaria de trabalhar na Pixar Studios.
Eu tava vendo no Monstros S.A. que eu comprei pro Coró. Aquele estúdio deles tem até uma salinha secreta.
Bem legal, né?
Bastava isso. Ser só recepcionista, só atender telefone lá. Já tava bom pra mim.
Então, aí ele fala aqui. Tocar Luiz Gonzaga, essa foi boa. Eu gostaria muito de ouvir um podcast sobre o que vocês, Monalisas, não entendem. Ou, no geral, coisas que as mulheres não entendem sobre... Sei lá, qualquer coisa.
Eu achei esse tema que ele sugeriu muito legal. E-mail do Caio César, o Kiko. Olá, monas, peço a permissão de vocês desmembrar as 3 coisas por indivíduo. As coisas que eu pretendo fazer são pescar no Mato Grosso, onde meu avô, pai e irmão já foram. O Jurandir quer pescar o pai do Nemo, né? Daí não tem no Mato Grosso. É aprender a tocar saxofone. Que isso, gente? Tem uma compulsão mundial aprender a tocar saxofone.
Olha, em geral, todo desenhista quer tocar algum instrumento. Isso...
Ah, gente, não. O meu sonho é tocar bateria, sabe, né? Mas saxofone deve ficar ligado, deve ser por isso.
Pessoal que tá aí por volta do 34, 35 pra cima, em geral, curte um saxofone. Mas o pessoal... desenhista mais novo já curte, já acha saxofone brega, entendeu? Vai da época, porque quando a gente era jovem...
Então quer dizer que a partir de junho eu vou querer trocar a bateria pelo saxofone?
Ah, não sei.
O Kio, ele já usa saxofone há 4 anos. A família fez maquinha e comprou sax pra ele há 4 anos. A família devia pegar o sax na cabeça, porque ele tava há 4 anos com o guardado e não toca.
Então ele só usa pra tirar foto.
Ele só usa pra tirar foto, é. Voltar a nadar sem me preocupar com os ouvidos. O Nedo já foi submetido a uma cirurgia barra pesada.
Nossa.
A minha mãe, quando nada na praia, ela nada só com o pescoço, cabecinha de fora, assim.
Que nem cachorro.
Ele pode inventar essa modalidade de nadar. Como pai, levar minha filha à Disney aos 15 anos. Ah, se ele quiser, a gente pode vender uma falda.
É?
Ela cuida de tudo. A gente faz uma excursão.
O Kyo tá que nem o Johnny Kane, né? Enumerou trocentas coisas aí pra fazer.
Não, ele tem 530 pedidos. Tem que viver bastante.
É.
Fazer como marido. Comprar um notebook maneiro para minha esposa. Levá-la para a Itália e levá-la ao Egito. Eu também me candidato a essas duas viagens. Ele pode abrir empresa de excursão, agência de turismo. As 3 coisas que pretendo fazer... como um dos diretores do Farrazine, são chegar à mídia impressa, ficar podre de tão rico a ponto de comprar uma coberturazinha em San Marino e convidar nós, os amigos, financiar as animações da Mafalda.
Ai, oh, oba!
Eu também tenho uns projetos.
Ok, Kio, fica rico logo, então.
Eu também vou mandar os projetos que eu tenho pra ele financiar, se ele quiser. Deixa eu terminar de ler isso mesmo. Tá. Parabéns, Monas, pelo aniversário de um ano. Parabéns, Phoebe, pelo aniversário. Parabéns por tudo. Vocês são realmente demais. Abração e desculpe-me pelo e-mail gigante.
Muito gigante. Eu só desculpo porque você vai financiar minha animação.
É, e eu, como sócia da Mafalda, também vou ganhar dinheiro na animação dela. Eu não tenho nada que as pessoas possam financiar.
Ser uma Bond Girl?
Ai, meu Deus do céu. Como é que eu fui falar aquilo? Como é que você não me corta aquilo da edição, né? Pelo amor de Deus.
Expressão balzaciana.
Balzaciana.
Que foi aquele escritor. Vê se eu falo o nome dele direito. Honoré de Balzac. Nem vocês sabem, né? Então tudo bem. Honoré de Balzac. Eu não sei se eu falei certo, mas foi ele que imortalizou a figura da mulher de 30 anos com seu livro A Mulher de 30 Anos, dando origem à expressão mulher balzaciana, por causa do sobrenome dele, Balzac. Lindo, né?
Que lindo. Mafalda também é cultura.
Não, quando eu tinha 15 anos, eu fui à biblioteca e peguei esse livro do Balzac. E quando falava assim, a mulher de 30, balzaciana, eu imaginava uma mulher... Vocês lembram quando Didi Mocó se vestia de mulher? Aquela pica, assim, o cabelo preto todo... Era aquilo.
Aquela boca mais... torta, vermelha, né?
Ele batou, assim, todo, assim, mal colocado. Era a imagem que eu tinha da mulher de 30.
Com aquela perna aberta, né?
Inclusive, com os cabelos nas pernas, viu, do Didi?
Que horror.
Cabeludo. Credo.
Não, e o engraçado que esse livro aqui que ele fala balzaciana e tal, é referente só à mulher, né? É só a mulher que é neura, é um termo que ele deu às mulheres, né? Hoje, acho que hoje usa-se o termo assim pra homem e mulher, né? Não sei.
Não, é só a mulher que é balzaciana.
É só a mulher que é balzaciana? Que legal.
Claro, nunca se ouve falar o homem balzaciano. Faz favor, né? Já não basta hoje aquela reportagem, olha, chocante que eu vi de um cara, gente, olha, se fosse amigo meu, dava uma surra. Um cara não tinha tempo pra ir pra academia, ele botou implante de silicone na bunda, no peito e no braço. Ah, gente.
Nossa senhora. Aonde chega a estética, né? A vaidade.
Que onde chega as férias desocupadas de uma pessoa que fica assistindo programa de televisão.
Televisão de manhã cedo.
Fica assistindo programa.
Ana Maria Braga.
Não, não,
sonha, não, sonha, Maria... drama, não posso, eu não consegui ver ainda.
Então, aí o livro, né, ele trata lá dos conflitos emocionais que as mulheres passam, principalmente por questões culturais e sociais, que é o principal, arrumar um parceiro, se vai ter filhos, se o emprego é mesmo o que ela queria, mas o principal é se ela vai ficar pra titia.
É, porque se até os 25 tu ainda não arrumou marido, o povo começa a ficar tenebroso.
O povo é maldoso, né, mesmo hoje em dia, a pressão assim que fica... Pra mim, há 30 anos, não teve crise nenhuma, assim. Mudou completamente a minha vida porque eu tive a minha primeira filha aos 30 anos. Então, a minha vida mudou, mas por causa...
Eu também.
Por causa disso. Olha só que lindo. Ó.
Eu também tive minha filha aos 30.
Mas não lembro, assim, de crise. Quer dizer, acho que não deu tempo pra ter crise também.
Na verdade, você teve, mas pela senilidade você já esqueceu, né?
Ah, obrigada.
Que sabe, né? Que a gente faz 30, de repente... Não sabe mais nem acertar o buraco aqui do microfone.
Agora, uma frase que todo mundo adora falar é assim... Ah, engordou. Ah, pois é, depois de 30 é tão difícil de emagrecer. Depois de 30, assim, parece que o mundo começa a regredir, né?
Pra mim, isso não é 30, não. É aos 35. É aos 35 que isso acontece.
Credo, gente, mas coisa horrível.
Não, mas é verdade. Tá bonito, mas depois já não é
mesmo. Eu acho isso besteira.
Bom, depende de cada um, né?
Ah, eu acho que esse negócio de crise é uma palhaçada, sabe? É igual aquela tal crise dos 8 anos, dos 8 meses. Oh, it's terrible too.
De nenê?
né? É, crise de 18 meses.
Ah, a criança tem crise dos 8 meses. Oh, daí assim, tem a crise dos 15 anos, tem a crise não sei quando. Daí com 10 anos eu tô entrando em crise, que pré-adolescente tem que ter crise. Ah, gente, é muita crise, gente, muita crise.
Brasil tá em crise, eu tô em crise.
Ó, se não tivesse tanto curso de psicologia no mundo, aqui não ia ter tanta crise.
Pois é. 1, 2, 3, 4! Eu acho que aos 30 anos, pelo menos pra mim, assim, é uma ótima idade. Assim, você tá muito mais, assim, solta que aos 20 anos. Assim.
Eu também acho.
Também acho que você fica muito mais bonita do que aos 20 anos.
Depende. Isso aí depende. Isso aí eu já acho que depende.
Ah, não. Não sei. Eu acho que
isso
sim.
Isso aí eu já acho que é relativo. Isso aí eu acho que eu queria ainda minha pele de 18. Não, de 18 não. 18.
18 não. Eu pelo menos não queria não, porque era com espinha ainda.
Não, eu queria.
Eu não. Eu 30 foi uma boa idade.
Eu tô mais segura comigo. Isso aí é verdade.
É, né?
Isso aí é verdade. Não, não tenho vergonha das minhas pelancas. Não tenho vergonha das minhas celulites. Ah, aliás, hoje escutei uma discussão seríssima também sobre a celulite da menina que vai ser rainha da bateria não sei de quanto, se ela tinha celulite ou não, e a outra indignada, porque onde já se viu inventar essas mentiras sobre o corpo da outra?
Ai. É, a gente tem que fazer um podcast tirando férias com a Eupa.
Existe crise aos 30 anos?
Deve existir, né? Ai. Mas pra mim...
A Phoebe!
Não, eu tô...
Você tá em crise, Phoebe?
Não. Morrendo de rir, não. É, o pessoal já dizia a crise das mulheres prozaquianas, né? Chega pra tentar se tomar Prozac. Isso que fica tudo rindo,
mulheres
assim.
Prozaquianas, ótimo.
Não, porque quando você tá em crise, eu começo a rir. Não dá nem pra dizer que eu tô.
Mulher prozaquiana,
bom. Não, olha só, sabe qual é o grande problema se você fazer 30? Fazer 30, assim, é a melhor coisa do mundo, entendeu? Tipo, você tá no auge lá da sua juventude, da sua beleza, das suas conquistas, da sua liberdade, de tudo. Mas também quer dizer que vai daqui pra lá você começa a descer o morro.
Mas pensa na coisa boa. Vai. Cara, eu vejo assim, ó, eu vejo a minha mãe.
Nossa, mas você já tá pensando nisso aos 30 anos?
Tô. E daqui
cara,
pra
mas
cá,
eu fico pensando na minha mãe. A minha mãe tá com 59, 58, não sei. Cara, minha mãe é linda, enxutona, bota muita menininha no chinelo. Ela não é daquelas velhas...
Madonna.
É, não. Ela é uma mulher que mostra a idade que tem, mas é uma mulher lindíssima e inteiraça. Então, pra que que eu vou ter crise, cara? Tá lá a minha sogra usando 38, corpinho de menina. Não tem crise.
Ela surfa?
A minha sogra, não. Puta, eu descobri que a minha professora surfava da faculdade, cara. Tava lendo uma revista de surf, tava lá uma reportagem com ela.
Programa da Sônia Abrão também.
O quê? Não, foi numa revista de surf. Nas minhas férias indoor, parte Florianópolis. Que é?
Tô imaginando a sogra.
Cara, minha sogra.
A sogra surfando.
A minha sogra tem mó cara de... O rosto não, mas ela tem mó jeitinho de menino, assim. Era menos feio ela surfando do que eu em cima de uma prancha.
É, eu tô imaginando. A Mafalda imaginando aqueles óculos de gatinho, né?
Ô, Phoebe, quando a gente fica velha, a gente tem que... Quando a gente fica velha, a gente tem que largar as roupas, assim, da geração passada. A gente vai evoluindo as roupas.
Tem velha que não evolui, não. Tá, usa roupa...
Tem velha que não evolui. É verdade. Isso é verdade.
Será que quando a gente ficar velha, a gente vai usar as roupas dos anos 90? Que...
A gente fica... Já,
meu Deus.
Velha, né? Então, a pessoa se voltar à moda dos anos 80, hein? A gente velha lá que
não usou. Credo, Deus me livre, cara.
Combreira.
Combreira e fazendo permanente do cabelo, pra todo mundo virar cabelinho
meu
de puto.
Deus, cara. Aqueles anos... Ah, eu vou voltar a usar meu chitãozinho.
Fica lindo.
Shake, bom. Não tá achando que realmente a gente tem crise, né?
É.
Toma Prozac hoje, entendeu? Tá todo mundo assim... É, não, mas falando sério agora, a crise dos 30. Eu acho que a gente não teve essa crise, sei lá, já tá estabilizada, não sei. Mas acho que se eu tivesse chegando aos 30, como vocês disseram, sem ter nenhum namorado, né? Pra chamar de meu, sem ter ainda uma profissão, assim, alguma coisa mais fixa. Acho que realmente ia estar batendo paranoia, né? Assim como eu acho que tempo deve dar nos homens também. Porque 30 anos quer dizer que você tá chegando ali no... Tipo, você não, já não tem mais a desculpa da juventude pra fazer besteira, né? Pra dizer, ah, mas faz isso porque é muito novinho, né? Então, acho que, sei lá, como você começa a ver mais responsabilidade, assim. Se você não tiver ainda consigo, eu acho que fica difícil.
É, acho que sai assim, ah, agora eu não sou mais... Sai dos 20 anos, né? Sou mais jovem e tal, não sei. Tem que ser mais responsável.
Ah, mas então o homem tem que ter responsabilidade nos 30?
Não, mas é quando chega aos 30, entendeu?
Não, porque se for, eu já vou gravar essa parte, exatamente essa parte, e mandar pra vários meninos que eu conheço, assim.
Mas acho que bate esse pensamento, né?
É, pensamento que a gente tem, assim,
será,
né?
Será que a mulher... Ô, Phoebe, mas será que a mulher só pira quando chega perto dos 30 porque tá sem marido?
Não, não.
Não, mas... Não, não é só porque tá sem marido, mas de repente, sei lá, olha, pra quase todas as minhas amigas, assim, na época da faculdade, quase são casadas e com filhos, e tem algumas que nem namorado tem. E eu fico imaginando, assim, pra essas meninas deve ser muito difícil ver todos, porque você chega numa idade em que todos os seus amigos já estão naquela
idade. É, tu fica meio isolado, né? Se tu for a solteira do grupo.
Deve ficar deslocado, deve ficar os homens, né? Se estiverem chegando aos 30 ainda sem ter uma profissão, assim, sem ter, deve se sentir altamente deslocado e meio que se questionando, né? Tipo, poxa, bem-vindo ao mundo adulto, né?
É, porque a mulher fica aquele negócio, se ela tá sem ninguém, se ela não tá casada, ela é a solteirona, vai ficar pra tia. Agora o cara não, né? O cara sai pra balada.
Mas o cara é mais a questão profissional, né? Eu acho que a questão dos caras é mais profissional, assim. Você chegar aos 30 ainda sem ter definido ainda, né, quem é você aí no jogo do bicho, aí é, vai ser complicado.
Também tem a questão do relógio biológico da mulher lá, né, de ter filhos também.
É, porque sabe também que não pode demorar mais muito tempo, né? Se bem que hoje em dia até os 40 anos aí as mulheres estão tendo ainda tranquilamente. Mas também você sabe que a partir dos 30, cada ano fica mais difícil, né? Você conseguir, a chance de ter bebê com problema é maior e tal. Então já fica também, acho que já começa a vir outros pensamentos, né?
É, pressão.
É, e é mais aquele negócio também que você não vai conhecer o cara e ter filho, né? Você vai ter que passar pelo processo todo de namorar, ver se vai dar certo, levar casar, e tudo isso leva muito tempo. Mas eu acho que é por isso que é importante. Tem muita gente que acha que, ah, mas eu sou muito novo ainda, vou aproveitar, depois eu vejo isso. Eu não vejo muito por aí, não, sabe? Eu sempre, desde adolescente, lá 15 anos, que eu já era pé no chão, já sabia que, como meu pai sempre me dizia assim, não, conquista primeiro tudo que você tiver pra conquistar e vai aproveitar depois, vai curtir a vida depois, né? Mas primeiro você conquista. Aí ele dizia, pelo amor de Deus, eu não namorar na época do colegial, porque, ah, a menina que chega na fase de vestibular com o namorado, é uma complicação, porque ela quer estudar, mas aí o namorado quer atenção. Aí a menina fica, ah, se eu ficar em casa estudando, o namorado vai brigar porque queria ter saído. Aí você sai com o namorado. Aí briga com o namorado, fica chorando em casa, não tem condição de estudar porque tá deprimida, né? Aí, assim, realmente, isso eu deixei. Eu passei no vestibular, depois que tava na faculdade, só que comecei, né, a namorar e tudo. E também corri logo pra conquistar um emprego, assim. Então agora eu tô chegando aos 30 anos agora com 10 anos de profissão. Em agosto eu faço 10 anos.
Olha só.
Praticamente eu tô, uma assim, aposentada.
Pois é, falta pouco agora. Mas eu acho legal você conquistar as coisas ainda. Esse papo de que, ah, é muito novinho, isso é besteira, sabe? Acho que quanto mais cedo você puder conquistar...
Eu acho também que você gosta de novinho, não tem nada a ver.
Porque... É muito melhor você aproveitar a sua vida depois, já tendo alguma coisa garantida, né? Eu vejo muitos garotos da minha turma da faculdade que eles passaram em concursos, assim, bem novinhos, né? Mal saindo da faculdade, já passaram para Procurador da República e tal, uns lá são juízes, assim. Você vê os meninos novos caindo mesmo, assim, né? Claro que tinham a responsabilidade do cargo deles, mas de noite, final de semana, os meninos iam curtir a vida mesmo, assim, saíam lá em grupos e se divertiam. Divertindo e bebendo e viajando com os amigos e tudo, né? Acho que você aproveita bem mais. Você tá aproveitando com mais liberdade, né? Porque já já tem mais idade, assim, já não pode ir sem autorização dos pais, né? Não precisa estar pedindo o carro do pai, a bênção do pai pra fazer suas farras. Acho bem mais legal. A gente fala muito que pra mulher, realmente, a gente sabe que tá, né, no plano das mulheres, essa questão de você conhecer uma pessoa legal, casar e ter filho, né? Por mais que a mulher se diga feminista e tudo, mas eu acho que todo mundo pensa nisso, né?
É, eu lembro que quando a gente gravou uma vez com a Gê, né, ela meio que, assim...
A Gê não pensa nisso, pelo menos disse que não pensa.
É, assim, deu a entender que... Não sei se a palavra é desistir, mas ela não era muito animada a casar.
Eu acho também muita questão de achar a pessoa certa nesse caso, né? Eu também, quando eu tinha... Não, mentira, quando eu tinha ela, eu casei. Mas eu também sempre falava que eu não ia ter namorado, que mesmo que os meus amores nunca passaram de um mês.
É, não, mas mesmo essas meninas que falam que não querem casar, elas saem todo final de semana, e quando saem todo final de semana, elas estão fazendo o quê? Paquerando os caras, né? Então, assim...
Estão atrás...
Sarugando, minha amiga. Mulherada também sabe sarugar. Tu não sarugava no colegial, mesmo teu pai dizendo pra não namorar? Aí, o povo quer sarugar.
Não, mas eu digo assim, que se a mulher estivesse completamente fechada pra isso, não ia nem como é que sarugar.
Ah, não, acho que vai estar sempre procurando alguém, mas ela tava meio desanimada com os que apareciam pela frente.
Ah, mas eu acho que ela não encontrou ainda, assim, que pegou firme, assim.
Sexualidade. Tem um link aqui que fala que as mulheres aos 30 anos já são bem resolvidas no sexo.
É? Mas bem resolvidas como?
As três chicotes na mão.
É, o que é ser bem resolvida no sexo?
Sabe o que agrada e sabe transmitir seus desejos ao parceiro.
Ah, tá. É.
Bem resolvida, é ótimo.
Então vamos ver, quem são as atrizes de 30 anos bonitonas? A Angelina Jolie tem quantos anos?
30 e alguma coisa.
A outra lá que foi a chifruda pela Angelina Jolie também tem...
30 e alguma coisa. Aquele pessoal do Friends, mundo tem 30 e alguma coisa.
Eu acho que é de ser...
Ah, não!
Não sei se a Jennifer Aniston chegou aos 40,
é
viu?
Verdade, ela tá mais pra minha idade do que pra Phoebe.
Ah, gente, mas ela
olha, ela faz 40. Não, ela faz 40 agora em fevereiro.
Ah, tá. Então ela é mais velha.
Mas ela ainda tem 30 anos.
Tem 39, 11 meses e alguns dias.
É.
Ah, então a Angelina Jolie é mais nova que ela?
É. Claro, por isso que o Brad Pitt trocou.
Ai, que horror.
Pela mais novinha. Carolina Dickman.
Caraca, chata.
É.
Não, dessa eu me recuso a falar. É muito chata.
Também. Aí uma que tem 30 anos... Mas assim, já tá mais perto dos 40 também. É a Kate Blanchett, que o Bruno escreveu sobre ela, né? O Bruno fez, inaugurou a coluna dele falando sobre ela. Ela tá com 39 e meio.
Ah, então ela ainda tem 30.
Tem 30 ainda.
Tá na casa dos 30, porque depois eu considero que a crise deve bater mesmo perto dos 40 lá, que você entra nos 80 e não volta mais.
É, né? Ah, eu não sei se existe crise também nos 40.
Ah, não é nessa idade que falam que os homens ficam malucos e separam da mulher, começa a correr atrás de menininha.
Daí levam os cornos das menininhas que estão e volta tudo pra casa.
E as mulheres ficam deprê, que é a idade que bate a crise existencial.
Ah, e sabe uma atriz que tem 38 anos, que todo mundo acha linda e tá ainda parecendo com 20 e pouquinhos? Cláudia Abreu.
É.
Cláudia Abreu é
aquela ali, é muito bonita.
Assim.
É cara de menininha, né? Cláudia Abreu.
É, parece que sai dos 20. Outra também que é linda. E a Giovanna Antonelli também, 32.
Ah, ela é linda. 32?
32. O legal de ter 30 é porque, realmente, você ainda tá no auge da sua juventude, né?
Exato.
Fica difícil de seguir.
Mas sabe qual 30, é o problema?
De 26, 7, não tem diferença.
Sabe qual é o grande problema? Que eu acho que a gente não tem mais crise. É porque antigamente, uma mulher de 30 era uma mulher velha.
É, tava acabada.
Né? Quando tu tinha 30 anos, tu já tinha todos os teus filhos. Tu era uma mulher velha. Agora não, agora uma mulher de 30 é uma mulher nova. É como homem. Eu tava conversando com uma amiga minha que o marido dela tem 40 e... O meu marido tem 42, o dela deve ter uns 47, 46 por aí. Os dois são surfistas, são super sarados, têm uma vida... Tá, eles são novos. Tu olha pra eles, tu não diz que eles têm a idade que eles têm. E há uns 20 anos atrás, homem na idade deles era um senhor.
Tava vendo aquela minissérie Maísa, né? Tava mostrando a vida da cantora. E aí no final mesmo da minissérie, no último capítulo, eles mostram as cenas com o rosto, enquadrando o rosto da Maísa verdadeira, né? Não a atriz. E assim, ela morreu com 40 e pouquinhos anos. Não foi 42 anos, foi bem nova. Mas o rosto dela é de uma mulher de 60 hoje.
Nossa. É, mas é verdade mesmo isso. Envelhecia bem mais.
Uhum.
Fora que hoje também tem toda a parte de cremes e de plástica e de alimentação.
Mas assim, a minha mãe, ela ia pro sol, com óleo de avião. Ela passava óleo de avião pra se bronzear mais. Assim, hoje em dia é loucura uma menina fazer isso com a própria pele. E a gente aprende desde cedo que tem que usar o filtro solar, porque é o filtro que são os raios do sol que envelhecem, né? Então, se você usar sempre o filtro solar, seu rosto, você vai evitar por muito tempo, né? As rugas e manchas e tal.
É, ainda mais no Rio, que é solzão pra caramba, né?
Não era só porque minha mãe era do interior do Rio. Ela disse que fazia isso no quintal de casa. Puxava uma cadeira lá pro quintal de casa, ficava passando óleo de avião. Que nem sei que raio de óleo de avião é esse, né? Porque eu perguntei se era óleo diesel. Ela disse que não. Disse que era uma graxa preta. Aí fazia uma mistura com Coca-Cola. Disse que era um troço pra ficar mais pretinho, assim, né? Mas com cara de bronze, assim, de praia.
Ah, esse negócio de passar Coca-Cola um tempo atrás, você tava na moda isso.
Porque isso é estraga a pele encarnada, né? Aí você junta aí uns luís. E outras coisas também, cigarro, né? Que naquela época também era comum as mulheres fumarem também.
Também, também.
Várias coisas que hoje em dia a gente já sabe que causa envelhecimento, você não é louca de fazer deliberadamente, assim, né? Não tem mais preocupação mesmo. E pra quem é estragado, tipo Vera Fischer, né? Que fez tudo isso e tal, e corre pras plásticas. Hoje em dia a plástica também já não é uma coisa tão agressiva como era há 20 anos, né?
E é mais acessível também.
É.
Ah, então, eu perguntei no Twitter. Daí a Raquel postou pra gente que ela não sentiu a crise dos 30 porque ela casou no mês que ela fez 30 anos. Então, nada de Prozac, o negócio é arrumar marido. Ela falou o seguinte, escapei dela porque dei sorte de casar no mês que completei 30 anos.
Então, vai muito aquele negócio, né? Que depende muito do quanto a pessoa tá realizada. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional, né? Técnicas bizarras de tentar rejuvenescer.
Years away. Lembra da propaganda do Years away?
Ah, mas peraí, que aos 30 anos já tem rugas?
Tem, cara, não tem a Simone?
Tem pé de galinha.
Não tem, não. Eu não tenho nada disso. Só quando eu rio.
Tem uns que tem pé de ema, na verdade.
Não, tem
uns que é pé de galinha, tá tão profundo que já virou pé de ema.
Pé de ema. Então, como ficar mais jovem aos 30 anos? Usar protetor solar.
Arrumar um menininho de 17, a pele vai ficar com uma loucura.
Ó, Angelina Jolie tem 33.
Viu? Mais nova que eu, filha da puta.
Viu? Mais linda que eu, filha da puta.
Ai, gente. É, vocês não viram a Madonna? 50 anos lá, enxutona.
Não, daí fica o povo. Daí fica o povo a provar, a mostrar foto da mão dela cheia de veia. com não sei o quê, porque a dobra do pescoço tá meio inclinada. Ah, puta que pariu, a mulher é linda. Tem um corpão, tá pegando aquele menininho lá. O quê? Tu não acha o corpão dela? Não, ela é estranha, ela tem um corpão, né? Fala sério.
Ela é corpo de homem. Não, não tem corpo de homem.
Ela tem 50 anos. Sim. Mas não, o negócio ali, a musculatura, tudo direito.
Eu achei um negócio aqui que fala que é do Arnaldo Jabor, mas aí eu não sei, porque sabe que negócio de internet ficam atribuindo aos escritores textos que não são deles, né? Mas aí é um texto que diz assim, à medida que envelheço e convivo com outras, valorizo mais as mulheres que estão acima dos 30. Uma mulher de 30 nunca vai te acordar no meio da noite para perguntar, o que você está pensando? Ela não se importa com o que você pensa.
Depende da mulher, né?
Mas se dispõe de coração se você tiver intenção de conversar. Depende da mulher, porque tem, se for mala, pode ter 60 anos e vai continuar te acordando bem na noite pra perguntar isso. E se a mulher de 30 não quer assistir ao jogo, ela não fica só volta resmungando. Ela faz alguma coisa que queira fazer. Idem, né? Depende da mala.
Uma mulher de 30... Eu acho que ele tá com a mulher de 30 é perfeita, né?
Uma mulher de 30 se conhece o suficiente pra saber quem é, o que quer e quem quer. Poucas mulheres de 30 se incomodam com o que você pensa dela ou sobre o que ela está fazendo. né? Acho que esse homem que realmente achou uma mulher de 30 meio alienada. É. Mulheres dos 30 são honradas. Está hilário isso aqui. Elas raramente brigam aos gritos com você durante a ópera no meio de um restaurante caro. É claro que se você merecer, elas não hesitarão em atirar em você. Mas só se ainda assim elas acharem que poderão se safar impunes. Uma mulher... Não, isso aqui não foi Arnaldo Jabor, com certeza. Arnaldo Jabor é inteligente. Uma mulher de 30 tem total confiança em si para apresentar-te para suas melhores amigas. Meu Deus. Essas atrizes, evidência, você vê, dá vontade de chutar a Angelina Jolie, porque a Angelina Jolie, ela acabou de ter os gêmeos dela. Um mês depois, ela aparece na premiere lá, uma mulher com corpão, assim, como se nunca tivesse engravidado na vida, né? Aí acabou um pouco também, aquela desculpa, né, que as mulheres tinham de, ah, eu engordei porque a gravidez, assim, não sei o quê, depois que você tem filho. Aí vem essas nojentas e provam que não é bem assim, que pode conseguir, e você fica na obrigação também, né? Tipo, ah, eu não vou barangar aqui só porque tive filho, né?
É, mas também, esse pessoal que lida com imagem, né, atriz, elas já, quando estão grávidas, já fica aquela puta preocupação de que, depois de que ter o bebê, já voltar rapidamente pro corpo que tinha antes. Tem o personal trainer, tem a orientação, faz não sei qual ginástica, tem tudo isso, né?
Aí fica um pouquinho, né, pra ver quem é que sai na cara com a foto do recém-nascido mais magra, assim.
Pois é.
Mas isso acaba causando pra gente também, isso acaba influenciando, porque, pô, vai exigir isso de você também, né? Querendo ou não, a gente corre atrás do prejuízo também.
É, esse negócio de atriz no dia seguinte, depois que teve filho, sei lá, um minuto depois que teve o filho, vai tirar foto pra capa da revista toda ela maquiada e tudo mais, né? Toma banho.
É.
Tá lá, acabadona que teve filho, assim.
Tipo, pra que tirar foto, né? Tira só do bebê, o que importa a mãe.
É.
Você quer mais é que esqueçam você.
Pois é. Ah, eu acho que tem umas coisas, uns exageros. Não, então, eu tava falando, né, isso também pode ser, tem esse negócio ao contrário, né, de que tá cada vez mais a, falam, juventude prolongada, né, assim, efeito Friends, sei lá. Mas aqui no Brasil, né, nos Estados Unidos não tem isso, né, que a pessoa demora pra sair da casa do pai, da mãe, entendeu, fica acomodado lá, porque a mamãe faz tudo, né, e louça lavada, comida feita pela mamãe e tudo mais, né? E a pessoa vai ficando na casa dos pais e, ao contrário da Phoebe, né, que tem o pé no chão, vai ficando lá e demora e tomar conta da própria vida, né?
Aqui tem uns amigos do meu irmão que eu sempre falo, né, que eles estão esperando o pai morrer pra dar a casa, porque os caras estavam parados no mundo. É o projeto de vida, esperar o pai morrer pra herdar a casa. Mas eu não sei se é isso, porque tem tanto... Eu, como saí da... A minha cidade, ela é muito pequena, então a gente sai da... Agora que tem escola, melhorzinho esse ensino médio, mas a gente sai daqui pra estudar em Florianópolis. Então a minha geração, por exemplo, todo mundo saiu de casa cedo pra estudar. Tá certo que era sustentado pelo pai, a grande maioria, mas saiu de casa, teve que se virar.
Mas saiu de casa.
Eu não vejo tanta diferença assim. O que eu vejo é que a cada geração as pessoas ficam mais idiotas, né? Eu, se eu fosse ter que...
Será que isso daí não é coisa de velho?
Não, cara. Se eu fosse ter que arrumar um namorado de 16 anos hoje, se eu tivesse 16 anos, eu ia preferir morrer solteira. Porque é tanta coisa que eu escuto, cara. Não sei se é porque eu trabalho com muito adolescente tudo ao mesmo tempo. Então, assim,
Ah, mas é diferente de quando você tinha dos adolescentes?
Não devia ser. Não devia ser, né? Certo, alguma pessoa de 30 também falava isso de mim, né?
E naquela época a gente também era Beavis and Butthead, né? E ficava, achava o máximo aquilo.
Ai, mas será que eu era... Gente, na minha...
Adolescentes na nossa época eram idiotas também.
Na minha época, tu olhava o vento e tu sabia onde tinha onda. Hoje tu tem que ficar na escola com fone de ouvido pro moço do rádio te dizer onde tem onda. É isso, sabe? Assim, não evoluiu o negócio. Daí fica se achando porque tá no meio da aula ouvindo, vai ter uma previsão de onda. Sabe? É isso? Aquela coisa assim.
Ah, mas eu acho que a gente também era. De outras formas, a gente
não,
também
eu
era.
Sempre, segundo meu pai, eu era maluca, né? Eu não saía de casa, minha mãe me trancava fora de casa pra eu sair.
É, todo adolescente é maluco. É um chato, é um mal e tudo mais.
Não, eu era bem purgante.
Adolescente.
Eu estudava com um menino que ele só usava manga comprida, por baixo do uniforme. Aí todos os dias, um calor dos infernos. Lendo Verão Carioca, 40 graus, sei lá, o garoto com blusa preta, de manga comprida, com baixo do uniforme azul, que o uniforme tinha a cor dos esmaltes, né? Tudo pra fingir que era drogado, mas o menino não era drogado. Ele queria que todo mundo achasse que ele se furava, assim, que por isso ele só andava.
Ai, meu Deus do céu.
Aí. Assim, coisa de adolescente, né?
Ah, e não, e o que são, e que é esse povo que vai de gorro de lã na praia, cara?
Gorro de lã?
Ai, nunca vi isso, não.
É.
Aqui não tem isso, não.
Tipo, que nem os monkeys, assim?
Ai, enfim, aquele... É, assim, sabe? Aquele gorro de lã e vai. Feliz da vida. Peraí, que
minha
Paulo
praia tá mais
bagulho.
Bem frequentada do que a tua, viu? It ain't no joke, I like to buy the world a token, teach the world to sing it. Bom, mas a gente entrega o segredo ou não? E dizem que dá, né? Pra ver a idade da mulher só pela mão.
Dá?
Às vezes a mulher tem a cara até aqui assim, é, pelo menos pelo colo. Às vezes a mulher tem até a cara bem esticadinha, mas a mão...
Não, eu sei que é o pescoço.
A mão e o pescoço. Então, comece a usar lenço no pescoço, né?
Ears away.
Tape o pescoço.
Ah, usa o ears away.
Luva.
E luva.
Luva de pelica.
Geração Michael Jackson. Será que tem um monte de mulheres?
Ah, Ana Maria Braga, o doutor Adriano.
Mas é, será que era por isso? Até que ela conseguiu fazer uma plástica nas mãos, assim, e...
Ela fez
agora
plástica
vai perceber que eu tenho 60.
Não dá pra fazer plástica nas mãos.
Não, eu tô chutando.
E dá pra ver a idade de uma mulher pela mão e pelo pescoço, mãe? Até pelo tornozelo. A Varda é... Varda é fogo.
Pela
Varda
bunda.
É fogo. Varda depila... Varda é depiladora, né? Ah, é mesmo!
O quê, o quê, o quê?
A minha mãe lembrou que pelo tornozelo a minha avó também conseguia saber se a mulher era virgem ou não.
Pelo tornozelo? Como é que é isso? Explica aí, como é que se descobre se a mulher é virgem pelo tornozelo?
Não sei, cara, mas a velha conseguia. A velha Lucia era
foda. E acertava?
É, não sei, cara, pela grossura do tornozelo.
Eu, a partir de quantos anos você começou a só passar de meia perto da sua avó?
Não, não, a minha avó só me via da cintura pra cima. Chegava na casa dela e parava na janela, assim, só mostrava o corpo, só da cintura pra cima ela me via. Não, é, eu vou entrevistar a avó pra ver como é que é. E era pelo andar eu sei que ela via. Até tem uma...
Não, pelo andar, é... pra ver quem acabou de fazer.
Não, mas a minha avó disse que ela sabia, ela disse que sabia. Daí tem uma gravação no aniversário Bodas, não sei das quantas, meu tio, que aparece o meu primo entrevistando a avó, ela falando isso, e eu e minha prima andando assim, apertadinha, sabe? Quando a gente fecha as pernas, assim, bem apertadinho, na frente da avó. Cara, muito engraçado.
Agora vamos encerrar aqui aos queridos ouvintes que esta é a despedida da Phoebe, né?
Oh!
Momento de choro.
Oh!
Não é por problemas, não são problemas, mas por...
Incompatibilidade
de horários e de crianças. Vai ser difícil pra ela gravar conosco, continuar gravando conosco. Ela vai continuar escrevendo lá no blog. Lá no blog da Mona Lisa vai ter texto da Phoebe, que também emociona. Ela emociona falando e também emociona escrevendo. E participação com a gente será, sei lá, rara, né? Especial de Natal.
No intervalo das mamadas, das trocas de fralda.
Não, vai ser mais fácil quando a gente estiver de férias, né? Porque o problema todo tá sendo esse, né? Que durante a semana não vai mais dar pra gravar e tal.
Então, mas...
Aí é nesse momento que a gente chora?
Não, sem lágrimas.
Então, mas a Phoebe continua no Mona Lisa, só que no blog. E, assim, quando o filho tiver uns 2 anos, ela volta a participar.
Em ocasiões especiais.
Aí, em algumas ocasiões, né, Phoebe? Bem especiais, a Phoebe participa com a gente.
Um beijo, pessoal. Eu estou chorando, estou aqui emocionadíssima aqui. Eu já passei meu discurso de despedida. Ai, um beijo. Vou sentir saudade, mas eu encontro todo mundo no blog e Twitter e tal, e por onde mais der.
Uhul, 30 anos.
30 aninhos.
30 anos a gente começa a pipocar, assim.
Ô, Phoebe, eu... Desculpa, mas eu vou ter que te dar o teu presente aí, uma bengala, né?
Filha, bengala não, vamos dar pra ela um potinho de... Como é que é o nome daquilo? De hormônio, né? Que já vai chegando a menopausa, começa o ressecamento...
Tu falou da Ema, Ema quem? Ema, Ema, Ema... Ema quem?
Ah, não, vocês não têm...